Passamos então ao período de comunicações. Primeiro espaço será ocupado pela vereadora Zuma Sinello.
Bom dia ao presidente Fernando Tarragô. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao público que nos acompanha no plenário, em especial aos nossos educadores, professores, o nosso amigo que se encontra, o nosso querido pastor, presidente da Confins. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, participando. Eu quero fazer um importante registro hoje. Nós recebemos diretamente do prefeito Rony Mello o projeto Ginástica para Todos. Será com inscrições abertas. Para mim, eu estava ansiosa por este projeto ser reaberto, porque nós trabalhamos com o Grupo Caleb, que é um grupo com a terceira idade, e também com a Casa Flores de Maria, ali no atendimento e auxílio aos idosos. Então, esse projeto é de tamanha valia, não só para os nossos idosos, mas como todas as idades, nas nossas praças que possuem a ginástica, né? Os aparelhos de ginástica ali no Parcão, aqui na Praça do Lápis. Então, é muito importante a presença, né, de um profissional ali para orientar, porque muitos são os idosos que eles não têm condições, né, financeiras para estar em uma academia. Sabemos que uma academia é de 50 a R$ 100 a mensalidade. Então, que importante esse projeto, né, que já está com as inscrições abertas. Então, fica aqui o registro, né, aos amigos que nos acompanham pela live, né, que fiquem inteirados de importante projeto já com as inscrições abertas. Também eu quero fazer um outro registro muito importante, que é o Centro de Departamentos de Químicos. Realizará um xabara, o da CDQ, o nosso presidente, o Alessandro, né? Ele está com esse projeto aqui em Uruguaiana para os dependentes químicos. Será um xabar ali no Clube Recreativo Tiradentes. A data precisa desse xabar será o dia 8 de nove, às 18 horas, ali no Grêmio Tiradentes. Então, estamos convidando aí a todos para se fazerem presentes e teremos ali a presença da atriz global Patrícia Pilar. Então, aí está o registro, né, desse importante acontecimento aqui na nossa cidade para levantar fundos para essa importante entidade que está realizando esse trabalho ali na CDQ. Também eu quero fazer um registro da Sigtran, reforça a sinalização em diversos pontos da nossa cidade. Vejam aí, nossos amigos, o quanto é importante a sinalização sendo reforçada em nossa cidade, em especial na Iris Valls, esquina com a Santana, e na Rua 13 de Maio, esquina com a Prado Lima. Então, aí fica o nosso registro aqui, usando a tribuna hoje, nesse momento, e fica o nosso registro aí para os amigos, né, e ao plenário que nos acompanha neste momento, com esses importantes registros e acontecimentos na nossa cidade. Muito obrigada a todos e um bom dia.
Ocupou o espaço de comunicações, vereadora Zuma Sinello. Próximo espaço, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha presencialmente neste plenário e amigos do Facebook, sintam-se neste plenário conosco. Eu venho primeiro fazer um convite a uma audiência pública que acontecerá dia 30 amanhã, a partir das 19 horas, no plenário desta casa, que trata sobre a situação da prestação do serviço de táxi e lotação de passageiros no município de Uruguaiana. Nós estaremos aqui discutindo a qualidade do serviço de táxi, a qualidade, o melhoramento nas condições de trabalho destas pessoas que trabalham com táxi em Uruguaiana. E nós temos vários temas que podem ser tocados, como a rotatividade de ponto, a questão da segurança desses taxistas, a própria Romul e a Brigada Militar já fizeram, já tomaram iniciativas a respeito de programas que venham a trazer mais segurança a estes trabalhadores. Quando chove, onde é que o taxista fica? Ou é embaixo de uma marquise, ou é dentro do carro? E quando quer ir ao banheiro, onde é que ele carrega o celular? Quando quer esquentar água para o chimarrão? São desafios que nós precisamos levantar nesta casa. A lei que regulamenta o serviço de táxi e de lotação em Uruguaiana tem mais de 30 anos. É uma lei ultrapassada, precisa ser revisada. Então, o convite aos taxistas que possuem suas placas e aqueles taxistas que são funcionários, que trabalham para outros taxistas, que trabalham para quem possui a sua permissão do Poder Executivo. Isso é um outro assunto interessante. A placa de táxi é uma concessão. Como é feita essa concessão? Quando um taxista vai a óbito, o que acontece com essa placa? Então são discussões que a discussão de uma nova legislação tem que ser feita. Nós precisamos discutir também casinhas em pontos de táxi, não só no centro, mas em todos os lugares onde possuem pontos de táxi. Taxista hoje, quando quer ir a um banheiro, ele tem que ir num comércio próximo. E nem sempre o comerciante está de bons olhos. Onde é que ele carrega o celular, que é o nosso meio de comunicação dos últimos 20 anos? Então, são questões importantes que podem trazer um melhoramento na qualidade de trabalho desse profissional. Questão das lotações escolares. Não existe em frente às escolas, por exemplo, um local para esses trabalhadores pararem o seu veículo. E quando se para em fila dupla, é multa. Está certo dar multa? Eu concordo plenamente. Só que nós temos que dar condições de que esse trabalho possa acontecer. E é isso que nós vamos discutir aqui, amanhã, a partir das 19 horas. Nós não vamos discutir aqui aplicativo. Não é função desta casa, nem desta audiência, e nem do vereador Rafael Alves, trazer à tona essa discussão. Não será debatido aplicativo. O que nós vamos discutir aqui é o melhoramento das condições de trabalho dos senhores e senhoras taxistas de Uruguaiana e de quem trabalha com lotação. Hoje, por exemplo, soube uma bela ação da Secretaria de Trânsito e Segurança fiscalizando esses serviços em frente a creches no município. Só que, ao mesmo tempo, não existe um local adequado para esse estacionamento. Tiveram outros colegas aqui nessa casa que já pediram isto via requerimento para uma ou duas escolas, e nós tentamos abranger para que fosse em todas. Mas eu deixo o convite aos colegas vereadores e à comunidade que nos escuta através do Facebook. Um grande abraço, espero vocês amanhã aqui às 19 horas.
Ocupou o espaço de comunicação, vereador Rafael Alves. Próximo espaço, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário que nos assiste, a live. Primeiramente, quero parabenizar ao companheiro Erson Marião Pituco, que foi eleito presidente do partido, PMDB, por esses dois anos seguintes, que teve a eleição no sábado, né, em todo o estado. E aqui nós tivemos como candidato nosso companheiro Pituco. E agradecer às 123 pessoas que foram lá votar, foi no Clube Caxirol, foi tranquilo, uma eleição, ao qual os seus membros filiados tiveram a oportunidade da escolha, como não seria diferente num regime democrático ao qual nós vivemos. Quero falar sobre a audiência pública que nós fizemos na semana passada e de que essa casa, no meu entendimento, foi desrespeitada pela empresa BRK, que explora o serviço de saneamento do nosso município, que não se fez presente, não compareceu, e também pela GERGS, a entidade que regulamenta os valores dos serviços que são cobrados para a nossa comunidade. A comunidade só tem que pagar e ficar bem quieta. Isso eu acho que é o entendimento deles. Pagar e ficar quieto. E aceitar tudo que é colocado pela própria empresa local, que faz serviço dessa forma, e tem que ficar quieto. Cidadão que vá se lixar. Hoje nós temos um péssimo trabalho de esgotamento sanitário na nossa cidade, onde qualquer lugar na nossa periferia, o esgoto está correndo in natura. E está chegando no rio in natura. Tanto que a Agência Nacional das Águas não concedeu e proibiu, inclusive, a captação. E ela está sendo captada irregularmente por essa empresa que hoje explora o serviço de água no nosso município. CNPJ. Um CNPJ para 3 empresas. Foz de Uruguaiana, Odebrecht e BRK. Então, é a mesma. É a mesma empresa. É a mesma coisa. A primeira, a segunda e a terceira. E se amanhã aparecer outro nome, vai ser também o mesmo CNPJ. E vai fazer a gente na pequena empresa que a gente tem isso aí, né? Aí vem o Ministério, aí vem uma série de coisas, né, para terminar teu trabalho, porque, infelizmente, não sei se é só no nosso município, mas tu abre alguma coisa, abre um pequeno negócio, sei lá o quê, dali um pouco aparece já o fiscal daqui, aparece já o fiscal dali, e já vamos dar um jeito de te quebrar e tu, né? Mas isso não acontece com empresas grandes. Infelizmente, não. Os caras fazem, acontece, fica por isso, não mais. A nossa população, ela está muito desconforme com o serviço, está muito desconforme. Eu estou desconforme com o serviço, como representante da comunidade, porque a gente ouve todos os dias cobrança na nossa casa, no nosso gabinete, onde a gente vai, tem uma cobrança do serviço prestado pela BRK. Odebrecht, Foz de Uruguaiana, como sei lá, pode chamar de qualquer jeito. Qualquer uma das 3, é a mesma. É. E tem outra preocupação também. Já tem, inclusive, outras cidades que ganharam, que o Estado e a Corsã ganhou o direito da cobrança do que foi perdido no município. Como a estrutura que ficou enterrada, como as lagoas que foram feitas pela Corsã e pelo Estado, ao qual o Estado quer. Até porque ela foi passada aqui no nosso município por uma empresa privada. Quem explora hoje o nosso município é uma empresa privada que se adonou do encanamento de todos os canos que estão enterrados, das lagoas, da própria estrutura que a Corsã usava. Isso é do Estado, isso aí tem dono. E quem é que vai pagar? O município vai passar, já está passando de 100 milhões e está numa instância super adiantada, super avançada. Imagine, vai passar de 100 milhões e quem é que vai pagar? O município. O município, por sua vez, não tem dinheiro para botar diesel numa patrola, para consertar nossas vilas. Como é que nós vamos pagar? Olha o tamanho do prejuízo que a Uruguaiana sofreu em administrações passadas. Obrigado.
Ocupa o espaço de comunicações, vereador Wilson Brites. Próximo espaço, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vamos ocupar o espaço de comunicação com o interesse de levar a informação à nossa comunidade. Nós estamos trazendo a informação à comunidade de Uruguaiana e da região e através das redes sociais, obviamente ao mundo, da situação em que se encontra a segurança pública, especialmente no Rio Grande do Sul. O atual governo do Rio Grande do Sul tem demonstrado com suas ações um total desrespeito aos funcionários públicos, como se estes fossem os responsáveis pela falta de recursos, por tudo aquilo que o Estado tem de problema. Ele trouxe a nós da Brigada Militar uma imposição de inúmeras alterações nas legislações nossas, retirando o direito dos trabalhadores da segurança, retirando vantagens, e continua o governo do Estado do Rio Grande do Sul com este descaso, quando, pelo 21º mês, o governo anuncia parcelamento de salários. Um descaso com todos os funcionários, mas aqueles que têm uma função distinta, que todos os dias estão na rua, dioturnamente, trabalhando pela segurança do povo gaúcho, têm enfrentado essas dificuldades. Agora o governo do Estado diz que vai fazer uma reuniãozinha para saber quanto é que ele vai pagar para os servidores. O mês passado, senhoras e senhores, esse parcelamento começou com R$ 650,00 a primeira parcela do salário dos servidores. E se estendeu durante todo o mês, praticamente, para pagar o salário. Assim está feito com o 13º do funcionário público do Estado, que está parcelado por 12 meses. E ainda estamos recebendo aquele salário do mês do ano anterior. Agora, o governo do Estado, através, entre aspas, do eficiente secretário Giovanni Feltes da Fazenda, fecha-se aspas, diz ele que poderia chegar a R$ 150,00 a parcela este mês. Agora se vê nas redes sociais de que o governo anuncia, como se estivesse bradando, anunciando uma novidade, alguma coisa espantosa, de que o valor vai ser de R$ 550,00. Esse é o governo que dizia que o Estado, que o Rio Grande, era o partido dele. Um governo com desmando, um governo que não tem um plano de trabalho, porque um dia um fala uma coisa, o governador fala outra. Se o governador não sabe as diretrizes que ele deve tomar no governo dele, imagina o povo gaúcho. Este é o governo que o Estado do Rio Grande do Sul tem. Eu quero dizer para a comunidade que na sexta-feira agora, dia 1º de setembro, com a concentração às 9h30, nós aqui em Uruguaiana, aqui na Bento Martins com Duque de Caxias, através da nossa entidade de classe da Brigada Militar, a ABANF, estaremos fazendo um ato para levar a conhecimento da população tudo isso que é desmando do governo em relação à segurança pública. Este movimento, este ato, estará acontecendo ao mesmo tempo em todas as cidades do Rio Grande do Sul, por nós da segurança pública. Chega de descaso com a população, chega de descaso com os servidores públicos do Estado. O governo não prioriza os servidores que trabalham e se dedicam para fazer o Estado funcionar. O governo que não prioriza os seus servidores, não prioriza a população gaúcha, porque é eles que fazem com que a máquina pública faça funcionar e com isso tenha os serviços prestados à nossa comunidade. E isso é muito bem feito por nós, policiais militares, que já tivemos somente esse ano 5 policiais mortos em serviço em razão dos confrontos com a bandidagem. Eu disse isso aqui outro dia e referenciou o comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, agora, quando foi noticiado a 70ª morte de um policial militar naquele estado. Nós somos a última barreira, a polícia é a última barreira entre o cidadão de bem e a comunidade de mal. Nós exigimos respeito dos governos. Somos instituição de Estado e não instituição de governos. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de comunicações, vereador José Clemente Correia. Próximo espaço, vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas e a todos aqui presentes. Eu quero agradecer o presidente dessa casa pela oportunidade de ter participado de um encontro na Barra do Quaraí, um encontro trinacional entre as cidades fronteiriças do Brasil, Uruguai e Argentina, onde foi tratado assuntos bem relevantes, como o ecossistema, o turismo e as legislações que regem o Rio Uruguai, que são, ele banha os três países e as legislações são diferentes. Aí dá os desencontros. Também foi discutido o turismo e o ecossistema, né? E aqui em Uruguaiana, o dia 23 e o dia 24, vai ter um seminário também com a participação do Brasil, Uruguai e Argentina. E quero falar também sobre a ação do governo, que desde 2012, os servidores, os CCs, que eram exonerados, não tinham sido pagos. E agora o prefeito Rony Mello, agora o dia 22, vai estar a lista, né, das pessoas que vão receber, né, mais de 100 mil em pagamentos dos funcionários que trabalharam na prefeitura, né? O CC do Schneider. É isso aí. Muito obrigada.
Ocupou a tribuna no espaço de comunicações, vereadora Suzana Alves. Próximo espaço, vereador Elton da Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, plenário que nos assiste, pessoal que nos assiste pela live. Eu venho aqui parabenizar o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Uruguaiana, que tem hoje à frente a presidente Gladys, que realizou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla no município. Mas muito mais do que parabenizar a Gladys, a gente sabe de quanto é importante essas ações que vêm sendo feitas pelo Conselho, a gente também vem chamar a atenção da nossa comunidade. Porque é um assunto tão importante hoje a gente tratar da inclusão, tratar da deficiência. Hoje foi aprovada essa lei do nosso colega Mano Gás e, infelizmente, as pessoas não participam. O que a gente vê? A gente vê aquelas pessoas que têm algum caso na família, aquelas pessoas que convivem com a dificuldade de participarem. Só que a nossa comunidade tem que entender que é muito mais do que isso. A gente precisa que a comunidade participe, a gente precisa que a comunidade conheça de perto essa realidade, porque senão a gente não vai nunca enxergar a real situação dessas pessoas. Então, além de parabenizar a Gladys, a gente vem aqui chamar a atenção da nossa comunidade, que quando tiver esses eventos, quando tiver, o Conselho tem trazido palestra, tem trazido seminário, tem várias coisas que a gente pode participar, que a gente participe, que a gente se envolva, para a gente conhecer a realidade. Porque não adianta só as pessoas que vivem na pele estarem ali representadas, mas sim a comunidade como um todo, para a gente entender, para a gente poder participar e para a gente ajudar essas pessoas, para a gente poder começar a falar de inclusão. Há quantos anos a gente vem trabalhando a inclusão e a cada ano a gente dá um passinho de formiguinha, porque é muito pouco que se faz. Então a gente precisa, sim, que as pessoas tomem para si isso. E não só aquelas pessoas que convivem com isso, mas toda a comunidade. Então eu queria fazer esse chamado à nossa comunidade, que quando tiver evento, quando tiver, eu tenho certeza e sei bem da luta da Gladys e do Conselho em realizar esses eventos. É muito difícil, às vezes não tem apoio nenhum, às vezes conseguindo um pouquinho daqui, um pouquinho dali para fazer esses eventos. E às vezes a gente encontra que nem foi o lançamento da nossa semana com meia dúzia de gente. Com meia dúzia de gato pingado. Até desculpa a minha expressão, mas é o que aconteceu. Eu acho que ali pessoas, foi mais pessoas interessadas mesmo, ou que tinham alguma dificuldade, mas o público em geral, a comunidade, não compareceu. Então isso nos deixa muito triste, porque enquanto a gente não enfrentar de frente esse problema, a gente não vai saber o que acontece. Então, também, uma ação que a gente vem acompanhando, que é a inclusão de cadeirantes no esporte, que é um trabalho junto com o pessoal da Unipampa, que está sendo realizado, que o nosso prefeito Rony esteve presente agora nesse projeto. Eu espero que tenha esse apoio. A gente ainda tem essa parceria com a Unipampa, né, que a gente pode... Agora tem essa universidade aqui que a gente pode estar utilizando eles como um instrumento para essas pessoas com deficiência. E a gente vê com muito bons olhos esse projeto dos cadeirantes no esporte. E a gente vê, em conversas com a presidente da ADUR também, Tânia, a gente vê quanto significante é isso para eles. Esse projeto está acontecendo uma vez por semana e a gente vê assim, ó, eles chegarem de uma forma e saírem de outra completamente diferente. Então, isso demonstra que o pouco que a gente faz pode ser pouco para nós, mas para eles é muito. Então, que a gente tenha essa concepção, espero que o nosso prefeito apoie esse projeto, que a Unipampa também abrace e que também a Unipampa, a gente sabe que tem as cadeiras de rodas para isso, para esse esporte, então que ela possa se integrar e possa, sim, numa parceria junto com a prefeitura, que é esse projeto de seguimento. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de comunicações, vereadora Elton da Rocha. Passamos, então, à comunicação de líderes. Única inscrição, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o tempo sempre é curto para que se consiga fazer as manifestações na íntegra de tudo que a gente quer fazer a informação. Agora, enquanto eu falava dos descasos do governo do Estado em relação à segurança pública, nós estamos recebendo informações que, neste momento, aqui na cidade uruguaiana, mais uma ação de marginais atentaram contra trabalhadores. No posto Schwank da Santos Dumont, parece que um assalto, nesse momento, traz funcionários, pessoas feridas naquele local. E é disso que nós estamos falando. Nós estamos vendo diariamente uma inversão muito grande de valores na sociedade. Diversos posicionamentos a nível nacional e estadual trazem conceitos invertidos, muitas vezes, daquele que a sociedade merece, muitas vezes, das pessoas que têm responsabilidade de transmitir com clareza. Ouvia atentamente agora pela manhã aqui a manifestação do Conselho Municipal de Saúde. Muito bom ver e ouvir educadores fazendo manifestação e levando esclarecimentos à comunidade, independente aqui de avaliação e de entendimento político. Nós estamos vendo diariamente notícias, e muitas vezes essa distorcida chegando à imprensa, em relação de diversas ações na área de segurança pública. Notícias distorcidas, aonde lá, na hora, na madrugada, na linha de frente, aonde o policial é chamado para defender a sociedade, tem que decidir numa fração de segundo aquilo que pode ser, inclusive, contra a sua própria vida. E nós vimos de que muitas vezes manchetado estas ações, lá no final, apurado em inquéritos, elas não retratam aquilo que preliminarmente foi dito. E isto é execração, isto é um constrangimento para as famílias, para os servidores, e nós não podemos concordar com isso. E atrelado a isso, e eu vou dizer aqui, a vereadora Josefina é comunicadora de rádio, sabe disso. Nós estamos ouvindo reclamação em redes sociais e na imprensa diariamente dos baderneiros. A madrugada com pessoas que não respeitam, pessoas doentes, pessoas de idade, crianças, trabalhadores, e passam literalmente a infernizar a população. É pegas de moto em plenas Duque de Caxias, 15 de novembro, poluição sonora que não se mede mais o volume do som e nem o local onde vão colocar esse som. Eu não tenho nada contra quem tenha aparelho de som equipamentos de som em veículos, mas que respeitem a população. Motos com características alteradas, com canos de descarga alterados, especialmente isso. Qual é a razão disso a não ser incomodar, perturbar, afrontar as autoridades, seus agentes e a população. A comunidade está acuada dentro de casa. Um cidadão, não interessa, vereador Mano, se ele foi namorar, se foi passear, se foi tomar chimarrão, estava na região aqui da Santinha, próximo ao Rio Uruguai, foi assaltado com a namorada, tomaram todos os seus pertences, tomaram a roupa deles e levaram embora. E parece que tudo isso, como disse outro dia, que a comunidade vive um transe, que está acostumada com tudo isso. Isto não é comum. É necessário uma reação no sentido das pessoas de bem, e é por isso que eu falei aonde está o limite do bem e o mal. É preciso que as pessoas de bem se arvorem, se digam da sua insatisfação. Nós não podemos tolerar aqueles que não sabem conviver em sociedade. A sociedade tem espaços e tem limites. O meu direito termina aonde começa o do outro. Nós não podemos ver uma pessoa enferma, doente, como aconteceu outro dia, havia saído do hospital, servidor Olavo, e um cidadão entendeu que tinha que botar um carro de som na frente da casa dela, 3 horas da manhã. E ali escutava músicas de todos os gêneros, as gargalhadas com bebedeira, com amigos, amigas, com isopor de bebida em cima do carro. Isto não é normal. Precisamos respaldar, e muito mais ainda, aqueles que fazem cumprir o direito. Muito obrigado.
Ocupou a tribuna no espaço de liderança, vereador José Clemente Corrêa. Não havendo mais inscrições, encerrado os trabalhos da manhã de hoje, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão.